Elisa Ferraz, fundadora do movimento independente NAU, Nós Avançamos Unidos, em 2017, é recandidata à Câmara Municipal de Vila do Conde nas eleições de 26 de setembro. Presidente desde 2013, num primeiro mandato pelo PS, depois de cerca de 15 anos já como vereadora na Câmara Municipal. Há 4 anos teve uma vitória estrondosa, perante, sobretudo, o Partido Socialista, que derrotou, uma vez que em Vila do Conde o Partido Socialista estava no poder há mais de 4 décadas. Senhora Presidente, muito obrigada por ter acedido ao nosso convite e estar cá hoje para falarmos, então, desta sua recandidatura, que tecnicamente é a última, porque vai completar 12 anos como Presidente da Câmara, no caso de ser eleita, naturalmente. Obrigada por ter vindo.
Eu agradeço o vosso convite. E saúdo todos os ouvintes que neste momento estão sintonizados connosco e agradeço a oportunidade porque me dá esta facilidade de expor o que são os meus objetivos com esta candidatura e assim esclarecer melhor, enfim, todo o processo que me levou até aqui e o processo e o projeto que tenho para o futuro de Vila do Conde.
Antes disso, num ligeiro balanço do que aconteceu até agora, este seu mandato, o primeiro como independente, segundo enquanto Presidente da Câmara, teve uma maioria absoluta, teve 5 elementos no
certo.
Executivo eleitos pela NAU. Foi mais fácil do que o primeiro?
Foi mais fácil do que o primeiro, precisamente porque se constituiu um executivo com base no próprio movimento e, portanto, digamos que a aplicação e a execução do nosso plano de ação com que nos apresentámos aos vilacondenses era fulcral para todos nós e de modo que o plano de ação foi completamente executado e é que eu posso dizer. E, portanto, para mim foi realmente mais fácil, este fácil entre aspas, mais fácil na execução dos grandes projetos, nas grandes determinações, do que tinha sido o primeiro mandato.
Recandidata-se porque sente que cumpriu tudo aquilo a que se propôs. Quais foram esses grandes projetos e mudanças de Vila do Conde?
Recandidato-me porque considero que cumpri e não há dúvida que os vilacondenses que quiserem ver verão, porque é visível aquilo que é visível e o que não é, referindo-me aqui mais à ação social, à educação, reconhecerão que nos excedemos relativamente ao que nos propusemos. E se me pergunta quais as áreas fundamentais da nossa intervenção, eu teria que começar por referir este enorme drama que nos assolou.
Quase
e o
meio
facto,
mandato.
Exatamente, meio mandato e a nossa prioridade das prioridades foi dizer estamos aqui. E criamos o nosso programa Estamos Aqui, que será um programa para continuar, mas enquanto se constituiu esse programa e enquanto encontramos, enfim, tanto as linhas mestras que ele devia ter, foram aqueles momentos, isso correspondeu àqueles momentos conturbados em que os fogos aconteciam por todos os lados e tínhamos que ir com baldinhos de água a apagar as fogueiras que surgiam. Só que havia muita gente para distribuir esses baldes e o nosso Serviço de Ação Social, as ideias brotaram. E aqui chamar também a atenção para a rede social de Vila do Conde, portanto, uma organização transversal a todo o concelho e às diversas áreas de intervenção a nível social. Portanto, nós não falamos só a rede social, tem lá a educação, tem a cultura, tem a saúde, tem as instituições de solidariedade social e funciona efetivamente. Há um chapéu, há um conselho executivo que trabalha, reúne todas as terças-feiras e, portanto, começaram-se, e com a vontade imensa de ajudar, a procurar e a desenvolver estratégias que fossem ao encontro das necessidades das pessoas. Não posso deixar de dizer neste momento que para nós, enquanto autarquia e fruto dos dramas imensos que os nossos munícipes viveram, que as nossas instituições viveram, a resposta e o principal do nosso plano de ação neste mandato, tenho que me referir como tendo sido a criação do programa Estamos Aqui, um programa também ele diverso, plural, que atua na educação e teve papel importante quando do fornecimento dos computadores, um papel importantíssimo no momento zero da entrega das máscaras, daqueles aparelhos, equipamentos de proteção, das cabazes, de facultar consultas principalmente de oftalmologia e de saúde oral. Portanto, estamos a falar de uma intervenção lata que contemplou inclusivamente apoios às instituições, nomeadamente juntas de freguesia, apoios financeiros extraordinários para que, e às escolas, para que juntos todos pudéssemos, nessa rede, que funcionou muito bem, como sempre funcionam as coisas quando as pessoas se unem, dão os braços e avançam com a vontade de resolver. E, portanto, começando esta nossa entrevista e perguntando-me a Paula, mas o que é que releva no seu mandato? Eu tenho que dizer, Paula, eu enfrentei durante 2 anos de mandato a pandemia e tive que lhe fazer frente pelas responsabilidades que tenho. Portanto, não posso deixar de dizer neste momento que relevo muito especialmente o nosso programa Estamos Aqui.
E sente que respondeu da forma que as pessoas estavam à espera e necessitavam? E ainda responde, porque é um programa que se mantém.
O programa é um programa para continuar. A nossa vara de condão não transforma o mundo, quem nos der a poder fazer. Agora, uma coisa é certa, o programa foi intensamente divulgado junto de todas as juntas de freguesia, por todos os meios de comunicação. E hoje este programa Estamos Aqui, porque ele é muito, o nome foi muito feliz, digamos aqui, digamos assim, estamos aqui para resolver os seus problemas. Todas as questões que nos foram chegando, nós resolvemos, todas, inclusivamente, e faço questão de referir isto, que é uma coisa completamente diferente do normal, nós contratámos empresas de serviços para substituir funcionários nas instituições, quando as instituições, enfim, ficaram em situação caótica pela doença dos seus funcionários. Portanto, o programa chegou a esse ponto. E, por conseguinte, efetivamente, é o programa dos programas dentro deste nosso mandato.
Esta situação da pandemia veio baralhar-lhe as contas no resto da atuação que tinha prevista, projetos, iniciativas do crescimento de Vila do Conde que tinha previsto? Ou nem por isso?
Era o que eu iria referir. A pandemia obrigou-nos a arregaçar as mangas, a chamar todos os parceiros e a delinear um caminho. Feito isso, até hoje, o caminho está a ser percorrido. Lógico que, simultaneamente, é importante dizer que, durante o período de confinamento, nenhum membro do Executivo ficou em casa. Nós trabalhamos diariamente com as devidas distâncias, mas todos estivemos ali diariamente, a porta da Câmara esteve aberta diariamente, sempre aberta, para que sentissem claramente, estamos aqui, estão aqui aqueles que vos podem ajudar. Mas não respondi ainda à sua pergunta. Relativamente aos projetos, aos grandes projetos que tínhamos delineado, ao nosso plano de ação que referi no início da nossa entrevista, eu acho e sinto, e é uma realidade, que foi superado esse plano de ação com que nos, esse programa com que nos apresentámos aos vilacondenses. As enormes obras que fizemos no Conselho, nomeadamente a requalificação dos largos nas freguesias de Mosteiró, de Macieira, de Azurara e de Malta, obras de requalificação de espaços centenários que estavam um pouco ao abandono. A nossa intervenção, por muito que possa ser criticada, mas eu defendo-a integralmente, a nossa intervenção junto da Indáqua, o terceiro aditamento ao contrato de execução, para quê? Para que quatro freguesias que realmente estiveram fora completamente do acesso às infraestruturas de água e saneamento, pudéssemos fazer lá essas infraestruturas. A autarquia responsabilizou-se pela construção de 2 ETAs, e estão construídas, a rede estão a chegar a essas freguesias e, portanto, Vila do Conde ficará com uma cobertura, digamos que é quase superior à média nacional. O que se contesta muito hoje em dia, e eu atalho já com certeza à sua pergunta, o que se contesta hoje em dia
é
que o preço
muito transversal.
Muito bem. Era bom que compreendessem toda esta situação. A nossa primeira intervenção, embora ela fosse também apanhasse ou incluísse questões que têm a ver com o preço da própria água, de que falarei a seguir, mas a nossa primeira intervenção foi fazer com que às freguesias do norte do concelho, aquelas freguesias que estavam completamente abandonadas a este nível, foram excluídas no segundo aditamento ao contrato, excluídas, desapareceram do plano de intervenção. A nossa preocupação foi fazer lá chegar as infraestruturas. Isto tem que ser dito e é o fundamental deste contexto, neste mandato. Negociámos exaustivamente as questões, refletimos com a concessionária exaustivamente as questões que têm a ver com o preço da água no nosso concelho. E efetivamente não conseguimos, conseguimos baixar a taxa anual que é lançada sobre o preço da água, a taxa. Com certeza as pessoas não se lembram, esqueceram-se, porque não dá tanto nas vistas, mas o que é certo é que a nossa fatura da água está menor, porque a taxa aplicada à venda da água, nós conseguimos, modificando a fórmula de cálculo, reduzir a zero. Há 2 anos que não há evolução do preço da taxa da água, há 0, e isso foi conseguido na negociação. E relativamente ao preço do metro cúbico de água, o preço do metro cúbico de água mantém-se o mesmo, é verdade, mas a fatura diminuiu, recordo, não é muito, mas somos muitos milhares. Portanto, isto tem, enfim, um impacto de todos sentirem na sua fatura que a taxa está reduzida a 0.
Não é possível baixar o preço da água neste momento. Mais.
Para baixar o preço da água é preciso que haja entendimento das duas partes.
Claro.
Há razões claras para que o preço da água em Vila do Conde seja diferente do preço da água na Póvoa e seja diferente do preço da água aqui na Maia ou noutro sítio qualquer. Os contratos estão muito bem definidos e os investimentos, porque no fundo nós pagamos um preço que tem a ver com a instalação das infraestruturas no nosso concelho.
Que os outros concelhos tinham adiantadas.
Exatamente,
e
exatamente. Quando nos compara, a água Póvoa, a água é mais barata no concelho vizinho. O concelho vizinho tem 9 freguesias e nós temos 30, 150 quilómetros quadrados. Eu não defendo ninguém. A única base do meu raciocínio é esta, e que peço às pessoas para refletirem nela. A água é um bem essencial para o organismo humano. Nós morremos à sede. Não morremos se não tivermos tantos canais de televisão, nem tanta internet em casa. E ninguém reclama dos custos desses bens. Para mim são bens. O que eu me admira é efetivamente esta comparação. Reclamamos tanto de algo que, se nos falta, morremos. Morremos.
Mas a reclamação vem precisamente, incide naquilo que acabou de dizer, no facto do município ao lado pagar menos por água.
Como podemos comparar coisas incomparáveis? Se falarmos na diferença do custo da água entre Vila do Conde e Matosinhos, onde efetivamente é a mesma concessionária que distribui a água, são diferentes, muito diferentes, as condições em que foram feitos os contratos, com valores completamente díspares, na altura em que o contrato foi feito. Vejamos, desde logo, o valor, o pagamento do valor que a concessionária tem que fazer no investimento nas redes, está calculado que em Matosinhos, devido à maior parte das habitações em altura, grandes prédios, em pequeno espaço, o investimento da rede cifra-se em Matosinhos em 225 euros per capita. No nosso município, em Vila do Conde, nas 30 freguesias e com a dispersão que temos, o investimento é de 690 euros per capita. Portanto, estamos a falar que a rede, para ser distribuída, tem esta diferença abismal de quase 700 euros para 220 entre no investimento que tem que ser feito para a instalação das infraestruturas. Depois, outra questão muito importante é que Matosinhos, em Matosinhos, a água é adquirida em alta às águas do Douro e Paiva por 0,43 euros por metro cúbico. Vila do Conde paga 0,55 euros às águas do Norte, às quais é obrigada a comprar essa água. Vila do Conde, Matosinhos compra a água a uma entidade e paga a determinado preço. Vila do Conde, fruto do contrato, é obrigado a comprar às águas do Norte e paga em cada litro mais 0,12, em cada litro mais 0,12 cêntimos. Depois temos o tratamento dos resíduos. É que as águas do Norte ainda pagam à concessionária em Matosinhos 0,45 euros pelo tratamento das águas residuais, que é as águas do Norte que fazem o tratamento. A Matosinhos 0,45. E cobra à Vila do Conde 0,67 euros. Porquê esta diferença? Porque as águas de Vila do Conde são tratadas na Etar em Matosinhos. Digamos que a este nível há aqui três entidades: as águas do Norte, Matosinhos e Vila do Conde. As águas do Norte fazem o tratamento das águas, dos resíduos, de Vila do Conde e de Matosinhos. Só que em Matosinhos está a Etar do tratamento. E, portanto, são
mais perto, esta mais barato também este tratamento.
Nós temos que levar a Matosinhos. E dirão, mas porquê que não foi assim, não foi negociado assim? Isto sim são coisas que a esse nível poderão ser pensadas, mas a construção de um etar desta natureza, como se imagina, envolve efetivamente muitos milhões de euros, e estamos a falar de uma entidade, as Águas do Norte, que vamos dizer que têm praticamente o monopólio deste tratamento. Todos desejamos, e eu também, que a água possa vir a descer. Encontro, e não sou demagógica, nunca tentaria vender gato por lebre. É muito difícil.
Rasgar o contrato
O contrato rasgado custa 95 milhões de euros. Temos contas feitas com parcelas que podemos dar conta.
Ora, quando um dos teus adversários, desculpe só, diz que vai baixar especificamente em 35% o preço da água.
É uma demagogia. é enganar os vilacontenses. Claramente o digo, é impossível. A não ser que empurrem o contrato para além dos 40 anos, que há o município aqui à volta que pelo visto o fez, porque não dizem como vão baixar os 35. Se vierem dizer aos vilacondenses, olha, mas vocês vão ficar a pagar mais outros tantos anos, mais 30 anos, é uma opção e não é a minha opção, mas não se pode fazer de outra maneira. A outra maneira é, vamos resgatar a concessão, vamos endividar a Câmara e durante 10 anos não temos zero. Nem sei se é possível, que até são coisas tecnicamente muito sensíveis. A Câmara de Vila do Conde, que neste momento está com 27 milhões de euros, porque eu diminuí 30 milhões,
a minha grande bandeira,
iria entrar numa fossa de endividamento que lhe iria impedir completamente de qualquer ação, qualquer obra, qualquer responder, completamente. Porque, repare, nós neste mandato investimos cerca de 10 milhões de euros por ano a passar. O resgate custa 95 milhões de euros. Escusam dizer que não, que é muito menos. Temos as contas feitas para poderem ser apresentadas. Ora, isso, se fosse possível um endividamento dessa natureza, para pagar a dívida, tínhamos que, durante mais de 10 anos, a Câmara Municipal de Vila do Conde ficaria de mãos atadas a olhar para os munícipes. Portanto, é grave, é muito grave esta situação e lamento que seja pelos candidatos encarada com essa ligeireza. Eu sou clara, sou frontal e sou verdadeira no que digo. E, portanto, esta informação que eu tenho que dar aos vilacondenses, dizendo, alto lá, esta situação é muito grave e, portanto, eu como tal a encaro, não com demagogia, de modo algum. Eu quero ganhar as eleições com a sinceridade das minhas palavras e dos meus atos. E os vilacondenses sabem, que eu sou honesta naquilo que digo, frontal, verdadeira no que digo. E, portanto, tenho muita prática. Não há ninguém que esteja tão bem preparado como eu para enfrentar um próximo mandato e para discutir estes assuntos. Não há ninguém. Porque eu tenho os dados. Eu tenho comigo tudo que posso defender para mostrar que não é assim. Que não é possível ser assim. E se me dizem, vamos aumentar os anos da concessão, eu não quero endividar o futuro dos meus filhos e dos meus netos. E dos meus bisnetos e tetranetos, com certeza.
Como é que serão os próximos 4 anos? Outra vez, e mais ainda, focados nas pessoas. É essa a sua promessa para estes próximos 4 anos?
Completamente focados em tudo o que às pessoas diz respeito. E isto é tão lato que, se nós pensarmos ao eu dizer isto, estou a dizer que teremos todo um conjunto de ações que vão ao encontro, mais uma vez, do que são as necessidades diárias das pessoas, quer no que diz respeito à educação, quer no que diz respeito às infraestruturas, quer sejam estas, quer sejam as da rede viária, o nosso master plan, um projeto extraordinário que
quando
já está...
Quando é que estará primeiro... na prática? Quando é que estará pronto? Daqui a quanto tempo?
Ai, demorará uns anos. São 12 troços e nós executaremos o primeiro, este mandato, aquele que vai da Lapa até... passa por Tolinha, Tolinhó, Junqueira, ultrapassa a Junqueira. Penso que chega Canidele, bem, não tenho a certeza, mas esse ficará praticamente concluído. O outro está a concurso, o segundo, são 12. Portanto, isto, estamos a falar de uma intervenção profunda na melhoria da rede viária do concelho, no que às estradas municipais, logicamente, de respeito. E pegámos essencialmente naquelas vias, mais uma vez falando nas pessoas, que as pessoas mais utilizam para ir para o metro, para ir aos centros de saúde, para fazer a ligação aos transportes públicos. São estas vias cujo projeto foi, cujo estudo foi criteriosamente feito pela Faculdade de Engenharia aqui da Universidade de Porto e que realmente é um trabalho primoroso e que está em execução.
Este mandato que passou, e só porque nomeou freguesias, e eu estou a pensar, os candidatos, a NAU não tem candidatos a todas as freguesias, uhum. No entanto, tem representação em todas elas.
Certo.
E onde não tem candidato próprio, irá apoiar,
certo,
candidaturas. Tenho de lhe falar no caso de Vila do Conde.
Uhum.
O presidente de junta dissidente, Vila do Conde, a NAU, encontrou para Vila do Conde outra pessoa que pouca gente conhece, a candidata à junta de freguesia da cidade.
Olhe que não! Encontramos uma pessoa que é muito conhecida em Vila do Conde pela sua origem familiar e porque é uma empresária de grande sucesso, e o ramo em que ela, de que ela tanto explora, digamos assim, é o ramo de vestidos de noiva, comunhões, batizados, etc. E, portanto, passam, e já tem a loja dela, penso que cerca de 30 anos implantada naquele local. Portanto, é uma pessoa, como eu digo, familiarmente, pelo seu dinamismo como empresária, e pelo seu conhecimento, porque é uma pessoa muito esclarecida relativamente a muito conhecimento, nomeadamente de situações fora do nosso país, e que está cheia de ideias para Vila do Conde.
Portanto, e que pode dar uma boa presidente junta.
Tenho a certeza de que será uma boa presidente junta.
A apresentação da sua equipa à Câmara Municipal estará por dias, penso eu.
Estará por dias.
Como é que vai ser? Em equipa que ganha não se mexe, mas haverá naturalmente alterações. O que é,
Paula,
que nos pode dizer a esta altura sobre isso?
Muito bem, posso dizer muito pouco, peço imensa desculpa. Portanto, nós, a equipa está pronta há muito tempo, quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal, quer as nossas listas às juntas e os nossos mandatários, que aliás já foram apresentados, e portanto, em tempo útil, serão apresentados, e peço desculpa,
mas
por
a maioria
não
fica
levantar
consigo, não?
O véu. Não levanto o véu.
Nem isso?
Não. Bem,
quando é que será apresentado oficialmente?
Eu penso que nós, no dia 2 de agosto, temos que
entregar,
levar as assinaturas ao Tribunal. A partir daí, e é esse trabalho que tem ocupado a equipa de noite e de dia, uma coisa extremamente injusta, que o movimento independente tenha que ter realmente um trabalho desta dimensão, porque se é independente, não são estruturas montadas. Trabalhamos, e eu agradeço aqui do coração a tanto jovem que colabora connosco, faz noitadas pela noite fora, milhares de assinaturas que têm que passar em diversos crivos para termos a certeza que as coisas estão conforme, e portanto no dia 2 de agosto tudo estará pronto a esse nível, e portanto vamos virar mais para as apresentações públicas, embora temos candidatos, já se apresentou publicamente nas freguesias a candidata de Retorta Toucos. Hoje à noite teremos a apresentação da candidata de Fajosas, e amanhã à noite teremos a apresentação já de outros candidatos. Portanto, isto agora é imparável.
Muito bem. Antes de voltar aí ao que se espera destas eleições para a NAU, ou o que a NAU espera destas eleições, deixe-me só voltar um bocadinho atrás. Estava a falar das infraestruturas e dos planos. Eu penso que há uma coisa que está pelo menos na sua linha de programação, que é o plano estratégico,
sim,
para,
sim,
Vila do Conde.
Certo.
Que é para começar desde já, aliás já começou com o estudo. O que é que isso significa?
O plano estratégico 2030 está pronto. Iria ser apresentado amanhã, publicamente. Mas entramos aqui, estamos aqui numa fase de obrigatoriedade regulamentar, de obrigatoriedades, digamos assim, que nos obrigam a muitas cautelas com todas as ações e todas as exposições que a Presidente da Câmara faça e que possam ser consideradas já como
campanha eleitoral.
Exatamente. E, portanto, nós íamos apresentar publicamente amanhã, porque o plano está pronto, vamos, enfim, se calhar alterar um pouco a terminologia, porque não é mais do que isso, mas perguntando-me a Paula o que é isso, no fundo,
são as linhas gerais.
As linhas gerais, exatamente.
Incidem em?
Incidem em já o repetimos aqui e vamos na mesma linha. Pessoas no centro e todas as ações aos diversos níveis que encaixam dentro da vivência direta ou indireta das pessoas. De que é que estamos a falar? Grande visão ou visão estratégica sobre o nosso, começo por aqui, sobre o nosso, a nossa rede escolar em Vila do Conde, todas as questões que têm a ver com a ação social e a estratégia local de habitação, que está já aprovada, aguardamos a legitimação por parte do IRU e que prevê a construção de um conjunto muito grande de habitações, quer para renda, quer para venda a custos controlados, quer a questão da melhoria do parque habitacional e, portanto, todo um conjunto, o desenvolvimento do turismo consideramos fulcral para os anos futuros, as intervenções a nível da mobilidade suave, questões ambientais de toda a natureza. Portanto, há um plano que está, na minha opinião, muitíssimo bem feito e que será público, pronto, dentro das limitações que nós temos.
Falou no turismo, a grande pousada de Vila do Conde, a pousada da juventude, esse seu grande projeto. Está para breve a abertura?
A abertura da pousada da juventude será no dia 12 de agosto, que é o Dia Internacional da Juventude. E, portanto, teremos a abertura da pousada.
Não foi possível abrir antes. Pergunto isto na linha em que os teus adversários dizem que a doutora Elisa Ferraz deixou para estes últimos meses o cortar das fitas todas.
Uma coisa é certa e a Paula conhece-me bem. Eu nunca direi nada sobre os meus adversários, peço desculpa, nem comentarei nenhum dito dos meus adversários. Se têm esses pensamentos, com certeza que há mecanismos interiores que os levam a pensar assim, Eu, como penso reto e penso em frente e faço o melhor que posso, faço assim, como estou a propor. Porque é no dia 12 de agosto, muito simples, porque a pandemia nos impediu de abrir a pousada antes, porque a nossa ideia era ter a pousada em funcionamento no início de junho, quando começassem as férias escolares. Picos de pandemia aqui, ali ou acolá, até ainda agora não estamos a ver se no dia 12 de agosto será possível. Será possível, tenho alguma esperança, porque parece que, digamos que a evolução da pandemia pode, é preciso ver que a pousada é um local de acolhimento de jovens, dentro de uma estrutura que é um palacete, portanto, os espaços não são, portanto, são interessantes, mas,
por conseguinte,
a Presidente da Câmara não inaugurou a pousada porque não teve condições sanitárias para o poder fazer, porque desejaria muito tê-lo feito antes.
O que é que será um bom resultado para si nestas eleições?
Um bom resultado para mim será vencer as eleições com os mesmos ou mais votos do que obtive nas anteriores eleições.
E para todas as juntas de freguesia a mesma coisa?
Para todas as juntas de freguesia onde temos candidatos, a mesma coisa.
Que marca é que quer deixar em Vila do Conde?
Quero deixar uma marca da pessoa que eu sou.
Que é?
Quero que me recordem como a pessoa humilde que se chamava Elisa Ferraz, uma menina que por ali andou, fez um percurso normalíssimo, que desenvolveu a sua vida profissional, porque eu estou na política agora, mas eu concluí a minha atividade profissional, professora do ensino secundário, profissão que escolhi, não havia no meu tempo imposições de curso, eu fui para o curso de Química porque quis ir para o curso de Química. Eu, por vicissitudes da minha vida, envolvi-me num projeto de âmbito social, que é um grande projeto social em Vila do Conde, e vim para a autarquia com a mesma simplicidade, continuo a trabalhar. quase que sentindo que, para mim, este, o trabalho autárquico, sendo político, é para mim uma missão. E eu sinto uma tranquilidade que se calhar muitas pessoas não sentem. Eu não corro atrás de nada. Eu estou tranquila nesta minha decisão de me candidatar, completamente tranquila. Eu sei que estou bem preparada. Eu sei que conheço como ninguém os dossiers do que a autarquia de Vila do Conde diz respeito. E quero dizer aos vilacondenses, a pessoa que vocês conhecem, a Elisa Ferraz, que conheceram aqui, ali ou além, falando aqui do meu projeto de vida, é a mesma que está hoje perante vocês. Esteve este tempo todo, efetivamente, na autarquia, não perseguindo nenhum interesse pessoal, nem de projeção a esse nível. Nada. Estive ali, desempenho com muito gosto, muito entusiasmo, eu e todos aqueles que tenho chamado para estarem à minha volta. Desempenho, vou dizer, com alegria, com vontade de fazer mais e melhor, sempre muito atenta a tudo que possa trazer inovação para a Vila do Conde, e aqui muitas vezes tenho sido mal compreendida, e eu acho que é este o caminho. Se calhar cheguei lá bem cedo, cheguei bem cedo, mas isso satisfaz muito, e portanto quero deixar essa marca de uma pessoa que passou por ali, uma vilacondense, porque não sendo de nascença, sou de adoção e ali fiz toda a minha vida, ali constituí a minha família, ali nasceram os meus filhos, e eu estou pronta para encarar mais este desafio com uma tranquilidade imensa, imensa.
Muito obrigada.
Um abraço grande e vamos aguardar que os vilacondenses reconheçam este meu trabalho.
Obrigada.
E esta é a minha postura. Beijinho.